UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Esse é o Conexões, aqui pela UFMG Educativo. Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. De segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, a desigualdade econômica se manifesta em diferentes níveis na sociedade brasileira, né? Dentro de uma cidade, de um estado ou entre as regiões do país. Um levantamento realizado pelo IBGE mostra como o crescimento do PIB dos estados se relacionou com o aumento da desigualdade entre os municípios de cada estado entre os anos 2002 e 2014. Comparando essa relação em cada estado, outras questões surgem, como, por exemplo, como se dão os processos de desigualdades regionais no Brasil. Para a gente falar sobre essas desigualdades econômicas, vamos conversar com o professor do Departamento de Economia da PUC Minas, professor Flávio Costantino. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa. Muito obrigada pela participação.
Bom dia. Eu que agradeço o convite, hein?
Professor, quero começar o nosso papo, né? Começar a nossa conversa. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as desigualdades econômicas no Brasil, né? Como que se deram esses processos de desigualdades na história brasileira? Um pouco um resgate histórico aí.
Ah, ok. Então, para entender a realidade brasileira, a gente tem que pensar em algumas variáveis. Uma delas, que é muito importante, passo da questão demográfica. Infelizmente, o Brasil, né, até a década de 70, 80, não tinha uma ideia de planejamento demográfico, então era muito comum se ter famílias com um número de filhos muito elevado. O que, que implica isso? Quando você tem uma família muito grande, o investimento necessário para você qualificar essas crianças, para que você tenha um padrão de vida mais digno, torna-se difícil. Então, a expansão demográfica é um dos elementos que explicam por que a renda no Brasil é desigual. A outra que está associada, portanto, é a questão da qualificação. Infelizmente, praticamente um terço, na verdade, da desigualdade brasileira é explicado por esse diferencial educacional. Então, famílias numerosas demais, uma qualificação mais baixa, já explicariam uma boa parte desse processo. Uhum. Só que, além disso, tem que pensar também em outras variáveis. Nós convivemos praticamente, por um século, uma taxa de inflação muito elevada. Essa taxa de inflação elevada, que atravessou várias décadas, reduziu em muito o poder de compra dos trabalhadores, impedindo que os meses também fizessem investimentos, que pudessem acumular outros ativos, outros bens, na verdade. Então, se você combina, como falei, demografia, qualificação e inflação, já dá para entender bastante esse nosso cenário de desigualdade. Uhum. E aí, logicamente, você pode colocar assim, umas outras variáveis, por exemplo, a gente conviveu em uma economia fechada, pouco competitiva e com a presença de grandes empresas. Então, essa concentração de mercado, ela também explica por que hoje o Brasil é tão desigual. E, por fim, uma questão que é histórica, né? O papel da escravidão e da colonização desde a nossa descoberta. Então, acho que esses são os principais fatores que explicam a nossa desigualdade.
Certo. E, professor, pensando no PIB aí, né, a relação dessa desigualdade econômica com o PIB, é comum aí, né, a gente ter esse entendimento, ver esse entendimento, né, de que o crescimento econômico resultaria aí, atenuaria as desigualdades sociais. Essa relação aí, ela é verídica, professor? O enriquecimento nacional traz essa diminuição?
O que ocorre? É que todas as vezes que você aumenta o PIB, significa que mais riquezas estão sendo produzidas. Uhum. Então, o que você tem é o aumento da possibilidade dessa riqueza chegar para outras pessoas, dessa riqueza transbordar para outros indivíduos. Só que, infelizmente, não é apenas isso. Você pode ter, por exemplo, uma atividade com uma taxa de crescimento muito elevada, o setor de mineração aqui em Minas, por exemplo. A empresa, literalmente, vai solar bastante recurso aqui no nosso estado, mas um recurso que é muito intensivo em capital. Só que é curioso, você pode ter uma riqueza a ser explorada, mas se ela for intensiva em capital, ela geraria poucos empregos. Consequentemente, não afetaria tanto assim o nosso mercado de trabalho. Então, o crescimento da economia é uma possibilidade. Agora, se esse crescimento vai transbordar para o restante da sociedade, para outras classes sociais, depende do tipo de produto que está sendo ofertado naquela economia, a sua inserção, inclusive, né, no mercado internacional, e se as pessoas que estão envolvidas nesse processo têm a qualificação, têm as competências e habilidades necessárias. Então, você pode ter uma economia crescendo muito e virar o que é o Brasil, né, em que 10% dos mais ricos detêm praticamente 45% do PIB.
Sim, sim. Então, é uma questão de possibilidade, né, professor? Onde a gente pode aí ter esse melhor dos mundos?
A gente tem que trabalhar com essa ideia. É muito melhor ver o PIB crescendo do que ele estar estagnado, ou o que nós temos agora. Então, se eu pegar os últimos 3 anos, o que ocorreu? A desigualdade, ela piorou. Piorou porque o país não cresceu, porque a taxa de desemprego está muito elevada, e isso afeta as pessoas menos qualificadas. Mas essa é uma questão conjuntural. A gente vai ficar em recessão para sempre. Então, quando você observa, então, no longo prazo, como explicar a desigualdade no longo prazo? Então, depende do tipo de atividade produtiva e a qualidade dos fatores que são empregados em cada uma das etapas da cadeia produtiva.
Uhum. Professor, e agora pensando um pouco nas relações econômicas entre os estados, né? Em que medida aí, pensando no Brasil, um estado depende do outro, uma região depende da outra?
Bom, a gente tem que imaginar o seguinte cenário para o nosso país, que é continental, e tem uma grande diversidade. Alguns estados, eles são mais avançados do ponto de vista da cadeia produtiva, notadamente aqueles que estão na região sudeste e principalmente São Paulo. Então, a dependência tecnológica, comercial e financeira de São Paulo, ela é muito menor que a dos outros estados. Então, Minas só consegue crescer se for uma economia complementar à de São Paulo, fornecedora para São Paulo. Então, isso pode provocar alguns vazamentos, porque se eu vendo produtos com baixo conteúdo tecnológico e tem que buscar em São Paulo produtos que agregam mais valor, isso gera então uma transferência de renda em direção a esse estado. E isso também é válido para as regiões norte, nordeste e até mesmo a centro-oeste. Então, essa questão da dependência, a incapacidade ou a ausência de determinado recurso faz com que os estados criem essa dependência, e isso afeta inclusive o papel da migração. Às vezes você perde os trabalhadores mais talentosos, mais habilidosos, justamente para aquelas regiões que são mais ricas, que oferecem uma gama maior de bens e serviços. Então, eu estou falando de universidades, hospitais, lazer e entretenimento. Essa mão de obra que se desloca, ela deixa de produzir nessa região mais pobre, e pode ser justamente a mão de obra que seria mais propensa a mudar a característica daquela região.
Uhum. Professor, então, deixa eu só ver se eu entendi. É uma dependência mútua aí, que um movimento separatista, assim, então não faria muito sentido?
É, porque se você... Vamos imaginar que o Triângulo Mineiro consegue separar, ou até mesmo o sul do país. O sul do país, você teria uma grande produção ligada à agropecuária. Então, se separar do restante do Brasil, ele seria um ganho nas exportações dessas mercadorias. Mas, por outro lado, né, a questão dos manufaturados, a indústria mais complexa, a atuação do sistema financeiro. O sistema financeiro está praticamente concentrado em São Paulo. Então, a gente teria, na verdade, dois países falando a mesma língua, mas em que os bancos, os principais bancos, estariam, vamos dizer, em São Paulo. O que, portanto, que o Rio Grande do Sul teria que fazer uma remessa de lucros para São Paulo, em função de que a multinacional, entre aspas, nesse caso, seria paulista e não rio-grandense.
Uhum. Professor, e pensando então, né, nas desigualdades e políticas públicas que amenizariam essas desigualdades, quais recursos possíveis aí para controlar, professor?
Acho que tem uma briga, na verdade, né, entre os pensadores, entre os acadêmicos e até mesmo os políticos. Tem muitas pessoas que colocam que a política pública não deveria ser intervencionista, porque ela seria incapaz de propor e solucionar questões de desigualdade regional. E que, na verdade, a desigualdade não seria regional. Se você pensa na distribuição de renda interpessoal, o que cada indivíduo recebe, você poderia fazer uma política de educação em massa. Tem pessoas que defendem isso. Uma política pública voltada à qualificação da mão de obra iria reduzir essa desigualdade, essa disparidade de renda. Mas, como eu falei, né, a educação só explica um terço do problema. Uhum. Então, quando você começa a pensar nos outros elementos, a inflação, a questão tributária, os recursos naturais, inclusive, que tem em cada região, significa que aquela região, talvez ela precise de uma política específica para recursos hídricos, por exemplo, ou para exploração de recursos minerais, ou seja, na verdade, um problema de integração. Eu tenho os recursos, tenho os produtos, mas eu sou um enclave, eu não consigo me comunicar, eu não consigo dialogar com outras regiões. Então, daí que vem uma política regional que passa por uma questão tecnológica, pelo tratamento adequado dos recursos daquela região. Se for uma restrição de seca, será necessário uma política de irrigação, uma política de aprimoramento agrícola ou mesmo produção de carnes daquela região. Então, a questão regional, ela continua presente. A gente não pode imaginar que um impacto de uma crise externa terá o mesmo efeito em cada região do Brasil. Por quê? Porque os recursos não são os mesmos. Então, isso tem que ser integrado à política pública, seja considerando essa integração com a minha cidade, o meu estado, vai se integrar, vai se inserir na cadeia produtiva e como superar algum tipo de escassez, deficiência que você possua. Então, você não verá, por exemplo, no Nordeste, uma política tão avançada, tecnológica, quando eles já têm problemas mais graves, problemas sociais mais prementes do que São Paulo. Então, a política não poderia ser a mesma.
Sim.
É isso que defende uma outra ala, uma outra parte dos pensadores.
Entendi. E as políticas de distribuição de renda, professor, seriam pensadas nesse sentido também, né? Cada região ali tem uma característica diferente, então tem que ser pensadas políticas diferentes?
Sim, sim. Por exemplo, quando a gente pensa na política que interfira na distribuição de renda, eu posso usar uma política creditícia. Então, como exemplo, nós temos o Banco do Nordeste do Brasil, que cuida especificamente das condições para aquela região. Você pode dar um tratamento tributário também diferenciado. Você pode ter um programa de transferência de renda, nesse caso condicionado, que é o Bolsa Família. Se é uma questão conjuntural, qual seria o papel de uma política de seguro-desemprego e até mesmo a previdenciária? Vários municípios do interior do Nordeste dependem muito de benefícios que são pagos pela Previdência. Então, a gente começa a pensar, né, essa área de atuação dos governos, eles têm uma série de demandas que têm que atender, mas seria interessante que essas demandas tivessem um ponto em comum. Se a geração de riqueza, como gerar essa riqueza e como os outros possam se apropriar de uma parte dela. E aí sim que teria um caminho, acho que mais fácil, para reduzir desigualdade. Porque, infelizmente, a desigualdade ela sempre vai existir. Até mesmo quando aparece uma pessoa talentosa, né? Um Bill Gates, que é bilionário em função do que ele possui. Mas, se a gente for pensar em nós, mortais, a diferença não pode ser muito grande. O que significa, portanto, que existe para cada país ou para cada região um entrave, uma restrição que impede aquele indivíduo de ter acesso a uma gama maior de bens e serviços que são colocados à disposição de uma outra classe social, de um outro indivíduo.
Uhum. Professor Flávio Costantino, muito obrigado pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço a participação e a chance de falar com vocês.
Obrigado, bom dia.
Bom dia para vocês.
Aí eu acabei de conversar com o professor Flávio Costantino, ele é professor do Departamento de Economia da PUC Minas. A gente falou sobre as desigualdades econômicas no Brasil, né? Aí relacionando, né, os estados, as regiões, desigualdades presentes aí, instâncias municipais, estaduais e regionais, né? Não só um número geral aí de todo o Brasil e de como cada região tem sua característica diferente e, portanto, deveria receber políticas públicas diferentes, né? O Jornal Nexo, a gente sempre gosta de citar o Jornal Nexo, né? Um trabalho muito interessante que esse pessoal faz. Produziu gráficos com esses dados do IBGE, tá bom? Dados entre 2002 e 2014. E esses gráficos, assim, é bem visual, né? Então, eu recomendo você acessar www.nexojornal.com.br/gráfico e ver aí, ó, estado por estado, tá bom? Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, você vê estado por estado a questão da desigualdade em relação ao PIB, tá bom? O crescimento do PIB acumulado. Bem visual, bem interessante para você fazer a sua análise aí também, tá bom?
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.